Bom dia, Divinópolis, bom dia a todos os vereadores, as pessoas que estão na nossa casa, os servidores. Às 9 horas e 13 minutos do dia 7 de outubro de 2020, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores José Luiz da Farmácia fazer a leitura do trecho da Bíblia, em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Depois disso, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e haverá muita reiva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dando graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse-lhes aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. São as palavras para a nossa salvação.
Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
Gostaria de agradecer aos vereadores José Luiz e Roger Vieira pelas leituras e convido a todos para ouvir o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis. Thank you.
permitirão que as margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Criador dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, um raio físico, de amor e de esperança, a terra desce. Gente, eu formou do céu e som ilíquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é terra, é sol, invade do colosso, e o tempo do
Coloco em discussão a votação da ata da reunião anterior. Quem tiver alguma objeção, queira se manifestar. Não havendo vereador se manifestar, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura das correspondências do expediente.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor
presidente. Senhor presidente, chega ao meu conhecimento agora que tem um pessoal do Sintente, lá embaixo, e está do Sintran já respeitado, representado. Eles gostariam que o doença e autorização de Vossa Excelência, que podia, seguindo as normas de distanciamento, as normas sanitárias, que uma comissão do Sintente pudesse acompanhar essa reunião ordinária, senhor presidente.
Senhor vereador, o senhor sabe quantas pessoas? Uma pessoa?
Acho que são três.
Não, tranquilo, não tem problema não, pode autorizar.
Bom dia a todos. Emenda de número CM023-2020 ao projeto de lei de número CM045-2020. Vereadora Janete Aparecida. Ofício de número M093-2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Vinópolis. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal encaminha os decretos municipais referentes à abertura de crédito extraordinário de número 13.944 e 13.945, ambos de 23 de setembro de 2020, que foram publicados no Diário Oficial do Município Mineiro, no dia 29 de novembro de 2020, edição 2851. Para conhecimento desta casa, em andamento, em atendimento ao preceito de estabelecimento no artigo 44 da Lei Federal de número 4.320, 17 de março de 1964. Valeis da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, seus ilustres pares, os nossos protestos de elevado estima. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício Segov, indicação 20-2020. Deus de Já solicito dilação de prazo de 90 dias. Indicação CM-533, Renato Ferreira. CM-535, Roger Viegas. 536, Roger Viegas. 524, Rodrigo Caboja. 521, Marcos Vinícius. 591, Matheus Costa. 498, Eduardo Pinto Júnior. 465, Eduardo Pinto Júnior. 440, Eduardo Pinto Júnior. 310, Carlos Eduardo Magalhães. 307, Carlos Eduardo Magalhães. 308, Carlos Eduardo Magalhães. 437, Matheus Costa. Ofício Segov, 1047-2020. Ofício 216, Carlos Eduardo. 567, Edson Souza. 998, Janete Aparecida. Ofício Segov, 1046-2020. Ofício 631, Carlos Eduardo. Ofício 1163, Carlos Eduardo. Ofício 630, Carlos Eduardo, Eduardo Pinto Júnior. Ofício Segov, requerimento 20-2020. Deus já solicita dilação de prazo. Requerimento 133-2020, Carlos Eduardo Magalhães. Ofício Segov, 1052-2020. Ofício 856, Josafá Anderson. Ofício Segov, 1062. Ofício 863, Carlos Eduardo Magalhães. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito do novo secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número 311-2020, que seja providenciado limpeza da vegetação, patrulhamento, se possível, adição de cascalhos na rua Gameleira, até a rua Limeira, bairro Jardinópolis, Carlos Eduardo. Indicação de número CM314-2020, que seja providenciada a instalação de um posto de iluminação pública na rua Pau Brasil, na proximidade do número 631, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM315, solicito providenciamento do patrulhamento da obra de implantação da rede de esgoto, bem como a obra de pavimentação poliédrica da rua Pedestre, na proximidade do número 60, entre Goiabeira e Cajueiro, Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 517, que seja feita uma operação de tapa-buraco na rua Industrial, Caraí, Belvedere, no trecho que liga a Avenida Governador Magalhães Pinto na Faculdade de Pitágoras, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número que seja instalado duas lixeiras comunitárias na rua Alto São Vicente, em frente ao Salão Comunitário do bairro Alto São Vicente, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 519 de 2020, que seja instalado um poste com iluminação na rua Prerrespício, entre as ruas Porto Príncipe e Madre Teresa, de Calcutá, no bairro Nova Fortaleza, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 539/2020. Solicito que seja planejada e realizada a abertura da rua Alameda Rio Paraíba, no final da extensão no ligando bairro GT ao Alto da Ville. Vereador Edson Souza. Indicação de número 542/2020. Solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade da implantação de redutor de velocidade na rua Minas Gerais, entre a rua Pará e Guaporé, no bairro Santo Antônio. Roger Viegas. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradecemos, vereador, pela sua leitura. E passamos agora à tribuna livre. Como a gente não tem tribuno ainda inscrito, eu passo a palavra aos vereadores para o seu pronunciamento. O primeiro vereador inscrito... Quero voltar atrás aqui, senhor vereador. Espera só um pouquinho que eu esqueci de dar a palavra para os vereadores para a apresentação dos relatórios finais de comissão. Informamos que é o senhor vereador que terá o prazo de 8 minutos, prorrogado por mais 2, para suas apresentações. Não havendo vereadores inscritos, passa agora aos vereadores para as suas, seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero cumprimentar aqui o povo do Sintran, do Sintende, a imprensa, funcionários dessa casa, bom dia coletivo. Senhor presidente, o que me faz nessa tribuna aqui hoje, essa tarde, é um sentimento assim de vazio no meu coração, que eu nunca recebi na minha vida pública. Um sentimento mesquinho. Nós estamos sendo atacados, às vezes aí, por pessoas, e essa casa não reage. Quando você vê a estrutura da decadência da estrutura pública nesse país, eu acho que o legislativo está morto. Você não vê ninguém fazer um ataque ao judiciário, ao Ministério Público, mas o poder legislativo mexe e vira, ele é alvo de chacota e de crítica. É atacando vereadores, insinuando, mas não cita o nome do vereador. Aqui tem 17 vereadores e coloca tudo na vala comum. Se fosse o vereador A, T, P, ou Y, ou X, tudo bem. Mas o descaso é fruto dessa casa. Nós estamos com a CPI aqui, do IPTU, tem quase um ano. Nós estamos com a Comissão Especial do Corpo do Paiol, que o trem não funciona. Enquanto não funciona, todos os vereadores são suspeitos. Na outra quinta-feira passada, pasmem, senhores, nós saímos aqui, ninguém dessa casa foi. Não foi procurador, não foi secretário, não foi cinegrafista, não foi vereador, não foi relator, não foi presidente. E eu não vou brincar com isso, não. Vocês fizeram para vocês, eu não vou brincar, não. Eu não tenho tempo de denunciar nenhum colega. Pelo contrário, os 16 que merecem meu respeito. Mas nós temos que ter mais responsabilidade. Nós estamos virando essa chacota que está aí, é porque nós mesmos não nos respeitamos. E uma pessoa vem, tem uma pessoa que usa um terno xadrez, que tinta mais para o xadrez do que para o terno. E essa casa não reage? O que que cidadão sabe de vereadores aqui que estão com medo desse rapaz? Nós temos que repensar, gente. Aquilo que é o dever nosso, de rotina e de ofício, nós temos que fazer. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir à comissão de administração que convocasse a senhora Raquel para ela vir prestar esclarecimento sobre uma matéria que saiu aí na imprensa, que ela está fazendo uma influência para mudar um zoneamento de uma pessoa próxima da família dela. Se for verdade isso, essa senhora, ela tem que ir muito a prestar conta. Para falar nessa senhora Raquel, quando esse secretário, esse indivíduo, filho do delegado, porque ele está achando que nós somos a época da eleição, que nós temos que agradar os outros, pegar menino feio, pegar mulher e beber café frio, não. Eleição você tem que ser do jeito que você é. Quando esse secretário que está aí, que ele falou que nós vamos instalar a CPI agora, semana que vem, para ele se prestar crescimento, eu perguntei à senhora Raquel qual posição que ela vai fazer com esse secretário, porque a portaria 003, esse secretário do horário de serviço, usou a internet para atacar esse vereador. Essa senhora Raquel, que é o braço direito do Fausto Barros, nada fez. E a senhora Raquel está achando que vai passar. Livre disso, não vai passar. A senhora Raquel está prevaricando. Ela não me informou qual atitude que vai tomar contra o secretário, como essa múmia que está lá na Paraná do Galileu, não fala nada. Está virando brincadeira? As pessoas não reagem e não fazem o seu trabalho de ofício. Senhor presidente, o que eu vou falar aqui agora é uma coisa muito séria. População de Divinópolis, o que eu vou trazer, o conhecimento público agora de Divinópolis, é uma coisa muito séria. Ou das duas, uma. Ou essa denúncia é verdadeira, ou esse governo é muito pirracento e tem ódio no seu coração. Das duas, uma. Eu recebi uma denúncia que a ponte que liga o centro à esplanada, ela está com problema na sua infraestrutura. Isso que eu estou falando é sério. Por que que eu estou tornando isso público? Porque no dia 2 de setembro eu pedi cópia ao prefeito, um relatório técnico, o prefeito não deu. Ora, onde há contradição não tem verdade. O senhor prefeito tem que vir a público agora explicar esse relatório. Porque as denúncias que as pessoas me fizeram são pessoas sérias. E eu mandei para o prefeito ofício há mais de um mês e ele não respondeu. Ou das duas, uma. Ou esse prefeito é incompetente e pirracento e não quer informar a população, ou aquele viaduto pode vir e estar comprometido, sim. Galileu, a população vai saber dessa denúncia minha agora. Eu, por questões de ética e questão de respeito, eu só fiz o ofício, que foi o requerimento 149, que foi lido e foi para o executivo dia 2 do 9. Olha o nível de governo que nós temos em Divinópolis. O senhor tem que vir a público explicar se essa ponte está segura ou não para a população de Divinópolis. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer nessa manhã. Boa tarde.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador é o vereador Roger Viegas.
Muito bom dia a todos, senhoras, senhores, caro presidente em exercício, Ademir, ao qual cumprimento essa mesa diretora e pessoas aqui, demais colegas parlamentares, assim como a imprensa presente e também profissionais tanto do Sintran quanto do Sintende aqui, qual reafirmo o meu compromisso desde o meu primeiro dia de mandato. Essa classe sempre aqui se sentirá também representada através do trabalho desse vereador. Senhor presidente, é inevitável comentar nessa manhã de hoje o assunto Copasa, aqui nessa casa. São dezenas de mensagens e acredito que todos os parlamentares, talvez até outros mais, centenas talvez, que recebem todos os dias da falta de comprometimento dessa empresa aqui na nossa cidade. E a cidade inteira. E como se não bastasse, principalmente a região sudeste, uma das mais afetadas, região do Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, da Vanuse, enfim, são as regiões que mais sofrem hoje com a falta de água, mas é um problema que tem se tornado cada vez mais corriqueiro e ninguém faz nada. Aqui nessa casa já criou CPI, já paramos o trabalho aqui dessa casa em prol de uma CPI, já chegamos a ameaçar a trancar a pauta, nada foi feito. Gestão, prefeito de pulso, já fica aqui o desafio para o próximo prefeito, para rever esse contrato e isso, que seja, ó, registrado em cartório, sem falsas promessas de campanha, e mostrar como será o primeiro passo, como nós vamos resolver o problema da cidade no nosso município, da Copasa, da falta de abastecimento, que é corriqueira, principalmente nos dias mais quentes. A Copasa não faz investimentos na nossa cidade, é algo muito simples. Não faz investimento. E a Divinópolis é uma das poucas cidades hoje em Minas Gerais que a Copasa afirma, isso os números provam, que a Divinópolis dá lucro. Só que esse lucro está sendo investido fora da cidade. Falta o quê? Prefeito. Falta o quê? A próxima gestão fazer o que o prefeito, que essa não tem mais coragem, essa já acabou. Agora a próxima gestão, o próximo prefeito de Divinópolis ou prefeita ter a coragem, ter feito de dar um bico, fazer o que fez Antônio Júlio. Há 6 anos atrás, lá em Pará de Minas, fazer o que o prefeito lá daquela ocasião fez e deu muito certo. Foi um período caótico de adaptação, mas lá deu certo. E hoje a empresa Águas de Minas funciona muito bem naquela cidade. Em Divinópolis, tem que ser revisto. E que então todos os candidatos façam então esse compromisso em cartório. Registrem isso em cartório. Expliquem para o eleitorado como será dado o primeiro passo. Que o povo está cansado de promessas, deixa então esse desafio e esse problema da Copasa na nossa cidade, que não é resolvido. Se passaram anos e o problema só piora. É, tem se tornado uma situação insustentável o sofrimento dessas pessoas. Senhor presidente, falando aqui rapidamente também de números apresentados nesse mandato, de uma forma geral, esse vereador que teve ao longo do mandato mais de 400 proposições, todas elas que foram atendidas, proposições, projetos de lei de 32 apresentados, 20 foram aprovados, projetos que tratam de redução de taxas e impostos ao cidadão, como a extinção da obrigatoriedade do cidadão ter que ir até o cartório, reconhecer firma, gastar mais dinheiro para adquirir a cota básica, é um direito já garantido. Então trabalhamos em cima da desburocratização. Também foram números importantes através do esporte. Então, deixo aqui a título de esclarecimento e transparência, 20 projetos de lei apresentados, fora as proposições, e sendo vereador independente e de oposição. Sempre deixo meu mandato aberto a favor da população. Essa é a minha fala breve na manhã de hoje, senhor presidente. Me acompanhe nas redes sociais, continue seguindo. Roger Viegas, meu muito obrigado a todos.
Senhor vereador, muito obrigado pelo seu pronunciamento e fica aqui dessa indignação desse presidente que acompanha os trabalhos hoje, o que a Copasa tem feito com o pessoal da, principalmente da região sudeste. Fica aqui a indignação desse presidente nessa manhã de hoje. E o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, eu vou pedir para pronunciar-se a máscara, haja visto que não tem colegas do meu lado.
Fica concedido, vereador, e fica concedido também a permissão para o senhor falar sentado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, pessoal do Sintran, bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero, nessa manhã de hoje, no mesmo rastro dos vereadores que me antecederam, eu quero aqui repudiar também os trabalhos que a Copasa Hora vem fazendo para a nossa cidade. Eu que sou um crítico da Copasa há 20 anos atrás, nós podemos observar que a Copasa, ela não se preocupa com o bem-estar dos nossos cidadãos. Haja visto que nesse final de semana não deve ter um dos senhores vereadores que não receberam reclamações de moradores de diversos bairros da nossa cidade por falta d'água. Eu recebi reclamações aqui de vários moradores, de moradores do bairro Maria Peçanha, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, Jardinópolis, Floresta e vários outros. É indignante você chegar na sua casa à tarde, depois de um dia árduo de trabalho, e você não ter uma gota d'água na sua torneira. Isso chega a ser deprimente e é uma grande falta de respeito. Espero, da mesma forma que muitos outros vereadores, se estivessem em minhas mãos, a partir dos primeiros erros da Copasa, que os projetos, o projeto que autoriza a Copasa, que concede a concessão da Copasa, para fazer o tratamento de água e também para fazer o tratamento do esgoto, ele fala que se qualquer um dos dois tiver algum problema e não descumprir o contrato pode ser rescindido. Mas não vi muitas pessoas com coragem para fazer isso. E quem disse que tem coragem, não tem autonomia. Essa casa tem vários vereadores que queriam que o contrato da Copasa fosse revogado, mas infelizmente sai fora da competência de qualquer um de nós, vereadores dessa cidade. Mas espero que quem for o próximo prefeito, independente de qual partido, que tenha coragem ao primeiro tropeço da Copasa, que tenha coragem de rescindir o contrato, sabendo nós que é muito difícil fazer o tratamento do esgoto da cidade com a nossa e tratar água, mas a empresa que pegou o serviço, ela tem que ter responsabilidade. E a Copasa, ela já tinha não só que ser mais responsável, mas que tivesse mais preparada para poder fazer esse serviço. Ela está na nossa cidade há quase 50 anos. Então não tem onde mais arrumar desculpa. Só do esgoto recebeu os 200 milhões da nossa cidade e ainda tem uma quantia mínima de esgoto tratado. Mas a intenção dela é praticamente só de cobrar o dinheiro do povo e não oferecer o serviço, que é a água entregue dentro de cada casa, jorrando em cada torneira, e de ter o esgoto tratado também. Mas aqui, fica aqui também, em nome dos divinopolitanos, o repúdio do vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, quero também nessa manhã de hoje, eu queria me dirigir à Luciana, presidente do Sintran, mas ela não se encontra, eu me dirijo a outros membros do Sintran que está aqui nessa casa. Eu queria aqui que cada um que representasse alguém, nós estamos aqui representando uma cidade. O Sintran está representando os trabalhadores públicos do nosso município. Mas queria pedir a eles, o Sintran também, mas o assunto que eu tenho que falar é relacionado ao Sintran. Aconteceu dois episódios entre o Sintran e o vereador Adair Otaviano. Há um tempo atrás, eu fui alvo de membro do Sintran quando eu disse aqui numa reunião que servidores da prefeitura concursado erravam demais em projetos e atrasavam os trabalhos dessa casa. Quando eu disse isso, eu disse à procuradoria, mas teve membros do Sintran que distorceu a conversa, gravou parte da minha fala e começou a esparramar entre os trabalhadores do município, dizendo que eu estava jogando calúnia em cima dos servidores. Qual servidor que elabora projeto para a prefeitura que não seja a procuradoria? Então eu me dirigi à procuradoria do município, que erra demais e que os servidores estão lá, são servidores concursados. Mas eu não atribuí essa fala a nenhum outro servidor da prefeitura, porque eu sou de família de servidor. Como que eu vou trabalhar contra o servidor dessa cidade se eu tenho que começar dentro da minha casa, eu tenho servidores? Então, que seja claro, quando as pessoas for falar alguma coisa, que fale realmente a verdade, que fale aquilo que realmente aconteceu. Se eu tivesse apontado qualquer tipo de servidor, eu aceitaria a crítica, mas eu disse que a procuradoria errava
da pessoa de servidores concursados. E hoje, se você levantar os servidores da Procuradoria, você vai ver que praticamente todos são concursados. E quero aqui também voltar a um assunto que quarta-feira passada eu estive nessa casa, fiquei aqui por uns 40 minutos e tive que me retirar porque eu estava com problemas no registro, no meu CNPJ, que estava preso lá na Receita Federal. Eu saí para resolver uns problemas e com o endereço errado diante da Justiça Eleitoral. Saí para poder sanar esses problemas e dali a pouco tinha um vídeo de pessoas do Sintran denegrindo a pessoa do vereador Adair Otaviano, a pessoa do vereador Josafá e do vereador Rodrigo, Eduardo Frente Júnior. Eu quero responder por mim, Adair Otaviano. Eu estive no Sintran, reunido com membros do Sintran, com a presidente e outros membros, e fiz um compromisso lá, que o projeto 002/2020 teria meu voto favorável. E a única coisa que eu não tenho na minha vida é defeito de caráter. Eu só tenho uma palavra. Eu nunca empenhei a minha palavra a qualquer tipo de pessoa que seja e que eu não a cumprisse. Então que fique claro aqui que o vereador Adair nunca foi inimigo dos servidores da cidade e muito menos do sindicato que representa esses servidores, nem do Sintran e nem do Sintende. Então, que nessa manhã de hoje, fique claro que o vereador Adair Otaviano está nessa casa para somar para a cidade e não para dividir. Quero aqui ser um representante, representar bem os divinopolitanos e também representar bem os servidores que prestam serviço à nossa prefeitura. Qualquer tipo de servidor, do cargo mais baixo ao cargo mais alto, tem todo o meu respeito. Que fique esclarecido esses dois fatos. Continuando, senhor presidente, eu quero aqui também falar de fiscalização de obras. Nós estamos vendo aí uma empresa executando 15 milhões de reais em obras de infraestrutura urbana e mais duas empresas executando 16 milhões, sendo 9 milhões em asfaltamento e drenagem pluviais e 6 milhões interno de esgotamento sanitário. E quero aqui, em nome dos divinopolitanos, brigar mais uma vez, porque é inadmissível que uma empresa ganhe uma concorrência pública e entre no serviço antes de dar a primeira pasada de serviço, a primeira pasada de trabalho, a empresa vai reivindicar aumento de custo da obra. Então, pelo menos que tivesse a humildade de iniciar a obra e pedir aumento de valores daquilo que ela pegou de serviço, se sentindo no prejuízo, que ela primeiro começasse o serviço para depois pedir reajuste de preço em qualquer que fosse a obra. E que as empresas que estão trabalhando em Divinópolis sejam mais respeitosas. Pegou o serviço? Contratem pessoal, contratem maquinário e ponha para executar o serviço. Porque o povo, principalmente, lá do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão, já esperaram desde 2011 para que aquelas obras chegassem ali. E agora as empresas começam e começa a passo de tartaruga, o que não é admissível. Então que fica aqui mais uma vez o ponto que o vereador levanta aqui, que a prefeitura possa, com seus fiscais, ir lá fiscalizar e fazer com que as empresas cumprem o cronograma que elas têm para cumprir, porque estão trabalhando a face de tartaruga. Colocou um, dois funcionários num canto da cidade, está pronto, porque o serviço deles e o dinheiro do contrato está garantido. Mas o povo não merece que comece uma obra e espere o tempo de chuva para desfazer essa obra. Que comece e termine antes que comece o tempo de chuva, para que essas obras não deteriorem e que não sejam entregadas obras de péssimas qualidades para a população divinopolitana. Para encerrar minha fala, senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente vê uma quantidade de pessoas exercendo cargos de diferente qualidade na prefeitura. Mas não sei se eu posso falar que todos estão preocupados com a cidade. Eu quero aqui me dirigir, que nós ainda faltamos 90 dias, praticamente, para terminar o ano. Nós faltamos outubro, novembro e dezembro, para terminar o ano e para terminar o mandato. Se tiver que fazer contrato de qualquer tipo de máquina para trabalhar a cidade, que tenha que ser feito. Não tenha secretário de fazenda, segurar na rédea, controlador, procurador, segurar não, porque a cidade não para. As pessoas têm demanda todos os dias. E nós estamos com as zonas rurais todas precisando de patrulhamento. E eu ouvi dentro da prefeitura um dia dessa semana passada que não pode contratar patrão para fazer o patrulhamento das estradas rurais. Haja visto que as patrões da prefeitura, elas estão em péssimas qualidades. Trabalha uma semana, estraga, tem que ir para a mecânica. Se não temos maquinário próprio suficiente para trabalhar a cidade, que seja contratado patrão, retroescavadeiro, carregadeira, para fazer o serviço que precisa ser entregue aos cidadãos. E isso nós não podemos admitir, que a cidade precise que seja trabalhado e que tenha servidores que fiquem segurando. Está até aparecendo, vereador Matheus Costa, que os servidores que estão lá estão pagando com o dinheiro deles. E o dinheiro é dinheiro do povo. Não é dinheiro de servidores. Mais 2 minutos, senhor presidente. Não é dinheiro de servidores. Não é dinheiro daquele cargo comissionado que está lá dentro da prefeitura que vai usar para pagar o serviço. O serviço, eles são custeados com o dinheiro do povo. O serviço é custeado com o nosso dinheiro. Por que você tem que ter servidores ali dentro que se sente o dono do dinheiro do povo? O povo precisando que seja aplicado lá na rua, em patrulhamento, em calçamento, em outros serviços de infraestrutura urbana e rural, e servidores em cargo comissionado segurando o dinheiro do povo. Segurando para que eu não sei. Porque eu não vi lá na Constituição Federal dizer que prefeitura e Câmara Municipal tem que dar lucro. Tenha que atender o cidadão com respeito e oferecer serviço de qualidade para que nós possamos ter vidas melhores. Então, que fica aqui, da parte dos servidores que pensam dessa forma, que eles apenas exercem um cargo comissionado e que o mandato vence, tanto aqui nessa casa, quanto lá na prefeitura, tanto quanto os cargos comissionados, podem estar ou não aqui no próximo ano. Então que eles reflitam um pouquinho e não continuem fazendo essas barbaridades que alguns servidores têm feito. Têm achado que são donos do dinheiro do povo. E o dinheiro do povo é do povo e tem que ser revestido para a benfeitoria da nossa cidade, para que esse povo possa fazer um bom uso. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras nessa manhã de hoje. E quero mais uma vez firmar meu compromisso que qualquer projeto que tiver nessa casa, que precisar do voto vereadora Daíra Otaviano, em favor do servidor, pode contar comigo. Sou representante não só dessa cidade, mas sou um representante também dos servidores. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa manhã de hoje.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Com a palavra agora, a vereadora Janete.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentada.
Concedido, vereadora.
Senhor presidente, senhores vereadores, vocês que nos acompanham nessa manhã de hoje. Senhor presidente, nós temos recebido várias denúncias da situação grave que nós estamos enfrentando aqui em Divinópolis, em relação à Copasa, com a falta de água em toda a cidade, a desculpa de sempre, bomba que deveria ser trocada que nunca é trocada, recipientes que deveriam ser construídos na parte mais água para poder armazenar, para não deixar que isso aconteça todo ano e não é feito. E também sobre a situação dos ônibus, que é corriqueiro, e infelizmente cabe ao executivo e ele não tomou providência. Mas uma das denúncias, senhor presidente, ela é muito grave. Nós tivemos, a semana passada, o corte de energia na nossa rodoviária. Pessoas que vêm de outra cidade têm a vergonha de chegar aqui e não ter luz na rodoviária. Olha, se o senhor não sabe, senhor presidente, eu fiz a denúncia há mais ou menos 30 dias para o Ministério Público, que a concessão da rodoviária não estava sendo repassado o dinheiro que cabe à prefeitura receber. Há mais de 40 dias, fiz um requerimento pedindo contrato de concessão da rodoviária. A primeira resposta que eu tive é que levariam 90 dias para me entregar esse contrato. Deve ser um contrato muito difícil, imprimir um papel ou mandar por e-mail, porque não dá para entender. Liguei para o procurador dessa casa, que me pediu para mandar diretamente para ele, para o procurador do município, e recebi. Então, famigerado é contrato. Fiz a denúncia para o Ministério Público. E pasme. Hoje, se o senhor for lá, nós temos uma rodoviária que não tem acessibilidade adequada, nem piso tátil na rodoviária nós temos. E hoje o nosso banheiro da rodoviária está fechado. Acabei de receber nova denúncia. Lá não tem funcionário nem para poder ficar no banheiro. Lá não tem segurança. Lá não tem... Está tudo escuro. As cadeiras foram retiradas. Se a empresa não dá conta de cuidar, cadê a fiscalização do município que rege esses contratos? A rodoviária é um dos cartões postais de nossa cidade. As pessoas chegam por ali. O que, que vão pensar de uma cidade que não dá conta de cuidar nem de uma rodoviária, que passa por uma concessionária que não faz nada e a gente fica em silêncio? E essa casa tem silêncio, presidente. Não podemos permanecer desse jeito. Eu peço que seja constituída uma comissão imediatamente. Nós temos que cobrar da prefeitura. Nós temos que cobrar o que é direito do povo. Enquanto parlamentar, eu te peço encarecidamente, forme essa comissão. Nós temos vereadores aqui dispostos a realmente trabalhar, verificar se o valor que tem que ser repassado nos últimos 20 anos foram repassados. Digo, verificar, porque a denúncia é que esse dinheiro não está entrando na caixa da prefeitura. Mas a gente não pode falar sem prova. Precisamos ter acesso a essas contas. Vamos parar de brincar com o dinheiro do povo. Então, esse é um pedido que eu estou fazendo aqui, senhor presidente. E quero que entenda da seguinte maneira. Nós precisamos de ter uma reguladora municipal, senhor presidente, que olhe por esses contratos. Uma reguladora que cuide dos contratos de nossa cidade, que fiscaliza se está sendo cumprido o contrato da Copasa, CEMIG, que seja também feito consórcio Transoeste, porque é um dos principais, rodoviária, dentre outros, UPA, não pode ficar só pela comissão da prefeitura, não. Precisamos de uma regulação, porque se a gente não fizer isso, nós vamos continuar brincando com o dinheiro do povo. E a gente tem que dar um basta. Então é isso que eu queria pedir para o senhor, porque realmente a situação é de estar indignada.
Vereadora, nós vamos providenciar. Posso ter certeza, até no final da reunião nós vamos nomear essa comissão. Com a palavra, o vereador Matheus Costa.
Quero fazer coro aqui às palavras da vereadora Janete, que sempre me surpreende positivamente, porque mesmo passando um processo eleitoral, ainda dela mais árduo, né, pelo cargo do executivo, não falando que as eleições para vereador sejam mais fáceis, mas a eleição para o executivo ela é ainda mais tensa e difícil, ela chama para si a responsabilidade de algumas pautas que estão acontecendo no município. Eu acabei de responder à imprensa algo sobre isso. O que eu tenho visto nesta casa com relação aos trabalhos de fiscalização, as CPIs, as cobranças com relação ao executivo, o nosso papel aqui dentro dessa casa. E como eu encaro essa situação? Olha, primeiramente, é uma reunião sem pauta, é ridículo. É ridículo. Nós tínhamos que abominar esse tipo de reunião. Ou não acontecer. Sabe? Porque existem vários projetos para serem analisados. Vai ser incluído o Sintran aqui, mas é algo às pressas. Já está aí há muito tempo. Por que incluir um projeto? Não faz sentido, assim, democraticamente falando, em tempo hábil. Então, assim, existem as eleições no dia 15 de novembro, né? Estamos trabalhando nela diretamente, né, todos os vereadores aqui, mas existe um município de 250 mil habitantes que precisam do nosso amparo, e não somente depois do dia 15. Então, eu quero fazer uma reflexão com os vereadores aqui, e questionar a presidência da casa, em nome do presidente Ademir, em nome do presidente Caboja, que não podemos deixar os trabalhos da casa ser prejudicados com relação pelas eleições. Nós temos uma cidade com 250 mil habitantes, sofrendo aí com falta de água, sofrendo com transporte público, sofrendo com queda de energia, sofrendo com dificuldade financeira, sofrendo com a pandemia. Não se fala em pandemia aqui nessa casa mais. Não se fala. Num debate de saúde aqui, não estão falando mais de pandemia. Eu não escutei ninguém falando de pandemia aqui hoje, na última reunião. Eu quero fazer esse alerta para que a gente não fique pagando aí de politiqueiro, né, de pessoas preocupadas só com o voto. Nós estamos falando de família, uma cidade que está sofrendo muito, caos econômico, caos sanitário, caos na saúde, caos na educação. Cadê as escolas? Que dia que nós vamos debater as escolas? A retomada ou não das aulas? Amparo ou não aos alunos? Então eu trago essa reflexão e que nós possamos aí nos atentar, e aqui eu cumprimento novamente o vereador Janete, participando da eleição exaustiva, cansativa, ela chama a responsabilidade em cima de todos nós aqui. Precisamos debater a cidade, precisamos debater a pandemia, o caos econômico, a educação da nossa cidade. E esse absurdo de pauta vazia, isso aí é de me assustar. Vindo do presidente Caboge, que faz a pauta, eu não me assusto. Mas essa casa fica calada com relação a isso, eu acho que nós não podemos nos calar.
A paz, vereador.
Concedido.
Ouço com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e quero tão somente coadunar com as suas colocações no sentido de que há, de fato, pautas que são inadiáveis. Até porque há uma necessidade premente, uma necessidade imperiosa de uma preparação de situações que vão se refletir no ano que vem. Nós estamos próximos a caminhar para uma transição de governo. Então tem situações orçamentárias, situações administrativas, situações das mais variadas que dependem necessariamente, até pelo princípio da anterioridade, que se faça agora, nesse exercício presente, algumas adequações, algumas mudanças que são fundamentais para garantir uma estabilidade e um encaminhamento de várias situações que a cidade tanto precisa. Então nós não podemos agora, por força de um período eleitoral em que as atenções estão voltadas para as ruas e para as urnas daqui a poucos dias, deixar de cumprir o nosso papel de fiscalizador na apresentação de proposições e, mais do que isso, vereador Matheus, de uma preparação para que o novo governo tenha condições de, pelo menos, encontrar uma cidade que seja administrável. Porque se nós não tomarmos esse cuidado agora, essa cidade caminha para a ingovernabilidade. Isso todos sabem. Há decisões que não podem mais aguardar. Precisamos pensar seriamente naquilo que vai comprometer milhares de pessoas. Então a situação de Divinópolis não pode ter trégua, não pode ter pausa, nem por força de pandemia, nem por força de eleições, muito menos por eleições. Então há que chamar a responsabilidade de todos nós, enquanto protagonistas, enquanto representantes legítimos, para poder implementar estas mudanças e, mais que isso, essa preparação para que o novo governo, qualquer que seja, o próximo prefeito, o próximo gestor ou a próxima prefeita, possa encontrar uma situação de normalidade e de condições legais, orçamentárias, administrativas, jurídicas, de prosseguir com os desafios que são enormes para a nossa cidade. Agradeço, Vossa Excelência, parabenizo pelo seu mandato, essa liderança jovem de Divinópolis que tem se despontado, e sei que o futuro reserva a Vossa Excelência grandes coisas. A cidade precisa da sua experiência, do seu trabalho, do seu know-how, do seu network, da sua capacitação, como uma das gratas revelações dessa atual legislatura. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado.
Obrigado, vereador, e peço ao presidente Ademir que assuma para si esse protagonismo, né, que vamos debater Divinópolis, vamos debater as pautas que nós precisamos evoluir aqui na casa e deixar para o dia 15 de novembro as eleições, mas vamos debater a cidade, debater o cidadão divinopolitano. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcos.
Agradecemos ao vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Renato Ferreira.
Obrigado, obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar os novos vereadores, o público presente, o pessoal do Sintran, que na semana passada nós tínhamos feito um compromisso com eles de estar votando esse projeto. Igual o próprio Adair foi muito feliz na fala dele. A gente tem coisas que a gente está aqui e assumiu. Falar da pandemia é uma situação muito complexa. Hoje, infelizmente, é uma situação que fugiu das mãos de todos nós. É uma situação que falta educação em nós mesmos. São várias situações. Tudo que você vai olhar leva à educação. Falta de água. Hoje a gente vê pessoas jogando água fora, faltando água em vários bairros, em várias populações. Pessoas lavando calçada. Não é defendendo o Copasa. Hoje a gente vê a questão desse vírus também. É uma falta de educação nossa. A gente precisa ser de estabelecimento. Já está falando no Conselho Nacional de Educação, aula remota em 2021. É uma situação, a gente observa o que está acontecendo na França, na Europa, está voltando novamente. O índice de desemprego nos Estados Unidos, na França, isso reflete em nós. Matheus está corretíssimo, Matheus. Assim, a gente tem que estar atento a essa situação, que o que acontece na Europa, na América do Norte, infelizmente, a América Latina, principalmente, não é a América do Sul, não, a América Latina sofre sim, drasticamente. Então, a gente tem que estar atento. Eu acho que está aqui o Josafá, o Eduardo Quinte Júnior, desde o início do nosso mandato. A gente vem trabalhando no Fórum de Burocratização junto. É isso que eu falo, a gente tem que ter união para a gente tentar levantar as pautas positivas para o nosso município e buscar a solução. Problemas nós temos demais. Está aqui o projeto EM045, onde todos os 17 vereadores assinaram juntamente aqui. Mas isso aí é um fruto de um trabalho que iniciou lá em 2017, quando nós criamos a comissão do Fórum de Burocratização. Roberto Franco está aqui presente, nos auxiliou muito nessa questão. Então, aí hoje, se a gente tem um problema, não adianta a gente apontar só o problema. Vamos apontar também a solução. Eu até passei, parabenizo o Matheus dessa preocupação hoje. Nós estava previsto o retorno das aulas dia 5, presenciais, mas infelizmente, como voltamos para a onda amarela, com o risco de um feriado prolongado, íamos até para a onda vermelha. É educação nossa, gente. Vamos evitar aglomeração. Vamos ser educados nesse momento. Essa hora, tem hora que é hora da gente ir para casa. E senão nós vamos ter que fechar mais ainda. Não é que nós vamos ter que fechar, nós vamos ser obrigados. Nova Serrana está com um problema sério. Teve até um áudio que vazou aí da secretária lá de saúde, lá de Nova Serrana, onde falando que eles estão com apenas 5 leitos de CTI disponível. Aí é gente querendo que faça cirurgia, é gente que está na UBA precisando de vaga no Hospital São João de Deus, mas que não tem estrutura, não foi planejado. Não é que não foi planejado, ninguém esperava de vir uma pandemia desse tamanho. Então, assim, para a gente não ter mais problema, estamos caminhando para um feriado prolongado, a preocupação é enorme, evitar aglomeração. Não adianta falar que o calor chegou, que vai matar o vírus, que vai extinguir o vírus. Então é hora da gente ter educação nesse momento e preservar a saúde de quem a gente ama. O que a gente tem que passar para as pessoas, falar assim, ó, se você gosta do seu pai e da sua mãe, ajude a tomar conta dela. Não é indo para as festas, não é saindo, fazendo aglomeração. A gente vê aí, ó, infelizmente, vários times de futebol com várias pessoas contaminadas. O suor é uma do que transmite, infelizmente, o vírus. Então, vamos ser, o Matheus está muito feliz na fala dele, está preocupado. Nós temos que preocupar no geral, economia, água, esgoto, transporte coletivo. A gente tem que estar sempre apto aqui para trabalhar para a população, ajudar quem está, não é um projeto voltado para um segmento. O projeto hoje 045, que nós vamos votar aqui hoje, ele irá ajudar vários segmentos. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre tentando buscar uma alternativa para buscar a solução para o problema. Senhor presidente, eu até peço aqui os novos vereadores que votem favorável ao projeto que foi assinado pelos 17, eu tenho certeza que
vai ser... Vereador, você está fala?
Perfeitamente.
Ouvindo o vereador falando atentamente, eu tenho tentado, de toda forma, ajudar a população, como você fala, em termos de doença, cirurgia, até por causa do Estado, né? Eu tenho recorrido também, inclusive, até outras cidades para estar ajudando os nossos munícipes que precisam, né? Que precisa de cirurgia, precisa de exame e a coisa está agarrada. Isso não é só termo de Estado, é termo Brasil. é termo mudo. E digo mais, nós precisamos realmente buscar esse equilíbrio e fazer a nossa parte. A linguagem tempo novo não quer dizer que nós precisamos relaxar, não. Não quer dizer que nós podemos baixar a guarda, não. É uma luta constante. E que a gente observa que muitos já estão baixando a guarda e já não está mais nem aí, já está acostumando até mesmo a andar sem máscara. Né? Sendo que cada um tem que fazer a parte para não colapsar o sistema único de saúde. Obrigado, vereador.
Agradeço a participação do novo vereador. Senhor presidente, era que eu tinha nessa manhã de hoje.
Agradecemos aos vereadores inscritos e passo agora e convido os vereadores que estão na nossa casa a estar no plenário para a gente poder passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do nobre secretário que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, há duas inclusões na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar. Só um minutinho.
Nego. Você é nego, você que é o vice. Inclusão na pauta da ordem do dia, projeto tal, tal.
Então vai ler só aqui, fiquinho, né? Ô,
Janete, é uma ligação muito importante.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar número 002/2020, que altera a lei complementar número 126, de 26 de dezembro de 2005. As suas posteriores alterações que reconstituirão a presidência municipal dos servidores do município de Divinópolis, Diviprev, e dá outras providências. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM045/2020, que dispõe sobre a licença prévia para o funcionarismo estabelecimentos especificar em dos que imóveis e edificações que necessitam de adequações, quando aos requisitos de acessibilidade exigido pela legislação em vigor e alvará para obtenção de localização, funcionamento, institui de a certidão de acessibilidade e da outras providências.
Eu gostaria de colocar em votação em bloco esse pedido de inclusão na ordem do dia. Em discussão. Em votação. Inclusão.
Senhor presidente, minha voto é favorável. Não está saindo aqui, não.
Senhor presidente, meu voto também é favorável.
Então fica aprovado por 13 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia dos dois projetos CM045 e EM002. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Projeto de lei complementar de número EM02, de 12/3/2020. Altera a lei complementar municipal de número 126, de 26 de dezembro de 2006. E das posteriores alterações que reestrutura a previdência municipal dos servidores do município de Divinópolis, de Viprev e da outras providências. Autor, Executivo Municipal, cor votação, maioria absoluta. Senhor Presidente, há uma emenda no projeto. Emenda de número CM020-2020, é o projeto de lei complementar de número M02. Parecer. Parecer da Comissão de Justiça. Legislação e redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei complementar EM002 de 2020, que passa a vigor. De autoria do Renato Ferreira. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, essa emenda, ela é uma emenda progressiva, onde vários municípios, vários estados já aprovaram essa emenda, e eu acho que é uma forma de justiça com os próprios servidores nesse momento, onde eu peço a atenção e a colaboração dos vereadores para a gente aprovar essa emenda.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado a emenda modificativa ao projeto de lei M002. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar de número M02, de 12/3/2020. Altera a lei complementar municipal de número 126, de 26 de dezembro de 2006, e suas posteriores alterações que reestrutura a previdência municipal dos servidores do município de Divinópolis, de Viprev e da outras providências. Coro para votação, autor, executivo municipal. Coro votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Legislação Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei complementar número EM002 de 2020, que altera a lei complementar número 126 de 26 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações que reestruturam a previdência municipal dos servidores do município de Divinópolis, Diviprev e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, sindicato que se faz aqui presente, eu estou nessa casa aqui desde 2017, e apesar de alguns politiqueiros mentirosos, desocupados, falar que eu fui contra o servidor, vocês são testemunhas que isso nunca aconteceu. Pode ter certeza que a gente está do lado daquilo que for certo, independente se o projeto é do executivo ou do legislativo.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho a consciência que fiz, em questão quantitativa e qualitativa, o vereador que mais fez leis para o servidor público. Tanto que eu liderei na Lei Orgânica. E eu tinha dado a palavra para a Luciana, que ela é nossa presidente, a nossa cultura é presidencialista. Quando você pega o cego, você pega o líder ou a líder, você tem que saber o rumo que você tem que votar. E nós tínhamos já falado para a Luciana, acho que hoje é o quinto encontro dessa novela, e se virar novena. Eu conheço essa casa. E se virar novena. Então aqui eu queria registrar o trabalho da presidente Luciana. Trabalho da diretoria, de todos os líderes que aqui estiveram, e com toda certeza, eu acho que dentro do mundo real, do que existe, foi a forma mais justa que tentamos buscar. É o que nós tínhamos na vitrine para ser servido. E com toda certeza, eu tenho que registrar aqui o trabalho do Sintran, que foi muito fundamental para que esse projeto chegasse a vir no plenário hoje e ser votado. Meu voto será sim, senhor presidente.
Continua em discussão. Continua em discussão o projeto de lei M002, de lei complementar. Com a palavra o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, quero aqui agradecer os novos vereadores pela aprovação da emenda. Como o Odair falou, quando a gente dá a palavra, a gente tem que honrar ela. Pau é pau, pedra é pedra. Aqui não adianta discutir, gritar, vir com ameaças, coisas que várias vezes acontecem. É importante a gente ter um diálogo, para chegar num denominador comum. É importante a gente saber, entender, que a gente tem que dialogar, conversar. É educação, coisa que o Matheus Costa falou aqui, a questão da educação. Quando a gente tem a educação de sentar com o sindicato, conversar e dialogar, a gente chega no lugar certo. Agora tem gente que quer chegar, gritar, chutar balde, brigar, não vai chegar a lugar nenhum. Com briga, não se constrói pontes. É importante a gente estar aqui, igual quando o Adair falou na fala dele, é importante quando a gente dá a palavra, a gente honrar a palavra da gente. Então, assim, nesse momento, é melhor a gente construir pontes do que chutar balde, gritaria, assim, e chegar num diálogo, a gente chegar num denominador comum. Eu tenho certeza, se muitas pessoas falaram que era inconstitucional, mas se é inconstitucional em Divinópolis, por que que outros municípios foram aprovados? Eu falo, assim, Deus de antemão, que eu não voto projeto inconstitucional. Nós buscamos, inclusive, o assessor do Carlos Eduardo, também participou desde o início nesse debate. Então, vamos fazer a forma correta, dividir o pão nesse momento de pandemia, está todo mundo passando, está tendo dificuldade. Isso é preocupar com quem ganha menos. Senhor presidente, muito obrigado a todos que ajudaram na elaboração dessa emenda.
Fala, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu também aqui não poderia deixar de manifestar e de mostrar. Hoje eu quis fazer um release daquilo que vem acontecendo com o vereador Adair. Vereador Adair, em nenhum momento que esteve nessa casa, votou um projeto contra os servidores. Eu sempre fui parceiro dos servidores, até a ponto de ir lá para a rádio. Eu fui na rádio, o Sintran me autorizou a falar no espaço deles, em nome dos servidores, e fui para campo, eu fui para greve junto com os servidores, sem medo de ser perseguido, até porque eu tenho meus parentes que são servidores concursados, ao contrário de muitos que ficam aí tentando denegrir, falando do vereador Adair e seus servidores que são concursados, nós temos um respeito imenso. Eu também já fui servidor. E naquela época, podia contratar na carteira, eu era servidor contratado pela CLT, mas depois eu passei num concurso público de motorista e não quis assumir a vaga, porque eu tinha meu emprego na aviação samaritana. Eu era motorista de transporte coletivo. Mas fiz uma imensa amizade com os servidores da nossa prefeitura e jamais
teria coragem de vir nessa casa e dar um voto contrário aos servidores. Quero parabenizar o Renato, até porque o Renato, com assessoria, foi muito inteligente. Ele foi lá na emenda constitucional 103 e consta lá a progressividade. E ele passou ela através de uma emenda para esse projeto. E que é salutar, que é importante para os servidores. Quem ganha menos, vai contribuir com menos. Quem ganha mais, vai contribuir com mais. Parabéns, vereador Renato, pela apresentação da emenda. E quero dizer aqui que o Sintran pode contar comigo, o Sintende pode contar comigo, os servidores dessa cidade podem contar comigo. Estarei aqui sempre que precisar para cumprir com o compromisso que me outorgaram através do voto popular, através do povo, e que eu jamais, jamais na minha vida fui um homem de duas palavras. Eu não sou aqueles folha de bananeira, onde vai, onde o vento sopra. Eu tenho lado e eu tenho palavra. E meu caráter vale muito mais do que qualquer coisa. Estarei aqui também hoje votando a favor para que venha um bem maior para os servidores com a votação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, e eu vou votar favorável.
Continue
a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu também sou favorável a esse projeto, porque eu estou aqui na Câmara como vereador desde 2017. Então, toda vida, meu voto é favorável aos funcionários públicos. Por quê? Eu sou funcionário público. Porque se eu for contra o funcionário, eu estou em contra mim mesmo. Meu voto é sim.
Com a palavra, vereador Carlos.
Olá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero cumprimentar aqui a Luciana, representante do CETRAN, público aqui presente, imprensa, e parabenizar também o vereador Renato. Eu trabalhei na construção juntamente com ele, com a minha equipe, junto com a Luciana, junto com o Gleides também, no qual deixo aí um abraço também. E eu sou favorável ao projeto, porque eu estive desde o começo dialogando, fui o vereador que pediu vista para que realmente esse projeto pudesse ser discutido e chegar no entendimento que eu tenho certeza que chegou aqui hoje. Eu também quero parabenizar todo o parlamento aí por realmente ter entendido. E a fala do Adair, ela é explícita, naquele que ganha menos, paga menos, que ganha mais, paga mais. Então, sem muita rodela, é isso mesmo. Então, esse projeto ele traz justiça e deixar aqui o nosso mandato sempre à disposição, viu, Luciano, do CETRAN, também do Sinted também. Tivemos também uma vitória lá na ampliação da educação também, que eu não posso deixar de ressaltar. O prefeito atendendo um pedido nosso, então eu deixo o meu compromisso, o meu mandato aí. Então eu sou favorável ao projeto, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, o projeto de lei complementar número EM002 de 2020.
Agora.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis e nenhum contrário o projeto de lei complementar número EM002 de 2020. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM045, de 15/9/2020. Emenda. Dispõe sobre a licença prévia para funcionamento de estabelecimentos que específica em imóveis e edificações que necessitam de adequações quanto aos requisitos de acessibilidade exigidos pela legislação em vigor para obtenção de alvará de localização e funcionamento. Institui a certidão de acessibilidade e dá outras providências. Autores, vereadores da Comissão de Saúde, Renato Ferreira, Delano e Josafá e outros. Quórum, votação, maioria simples. Senhor presidente, encontra-se 3 emendas. E de antemão, eu já peço a retirada da minha emenda de número CM022 de 2020 ao projeto de lei 045 de 2020.
Coloco em votação simbólica a retirada da emenda número 22 de 2020. Quem for favorável, permaneça como estão. Quem for contrário, queira se manifestar. Fica aprovada a retirada da emenda CM022. Peço ao secretário que faça a leitura das outras emendas.
Emenda de número CM021-2020 ao projeto de lei de número CM045-2020. Emenda modificativa. Modifica-se o artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Após a aprovação de que trata o artigo 6º nessa etapa, o requerente terá o prazo de 12 meses a 84 meses, de acordo com a complexidade da obra, descrita no cronograma, para executar as obras referentes à acessibilidade, com a concessão da licença prévia de funcionamento pelo período correspondente, sendo baixa complexidade, 12 meses, média complexidade, 36 meses, e alta complexidade, 84 meses. Autores, vereador Edson de Souza e outros. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda CM021 ao projeto de lei CM045 de 2020. Em discussão. Em votação. Tem mais emenda ou só mais?
Mais uma emenda.
Vereador, faça sua votação nominal. Fica aprovado a emenda modificativa M045 a emenda 021 ao CM045 de 2020 por 15 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM23-2020 ao projeto de lei de número CM045-2020. Emenda modificativa. Altera o capítulo do artigo das alíneas I e J do artigo 13 do projeto de lei de número CM045-2020, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. Os casos dispostos no artigo 5º, do artigo 6º e no artigo 12 dessa lei serão remetidos para apreciação da Comissão de Acessibilidade composta por 11 membros, quais sejam: 2 membros técnicos provenientes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana, CEPLAN, 1 arquiteto e 1 engenheiro, 1 membro da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, 1 membro da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, 1 membro da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, CETRANS, 1 membro da Procuradoria-Geral do Município, 1 membro da Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, SEMPOF, preferencialmente 1 engenheiro, 1 representante do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, 1 representante do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas, 1 representante da Câmara Municipal de Divinópolis e 1 representante dos deficientes, seja de instituição privada ou pública. Vereadora Janete Aparecida, parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela continuidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda CM023 de 2020 ao projeto de lei CM045 de 2020. da autoria da vereadora Janete Aparecida.
Com a palavra?
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria aqui de, em primeiro lugar, dando os parabéns aqui ao vereador Dr. Delano, que foi quem encabeçou essa... Vamos falar a verdade. Foi quem encabeçou uma justiça feita dentro de Divinópolis. Para quem está nos vendo, está nos ouvindo, não sabe o que estão passando algumas pessoas em Divinópolis. Nós temos prédios em Divinópolis que são muito antigos. Prédios que a gente tem muito antes da lei da acessibilidade. Esses prédios têm consultórios lá que já funcionam há 15, 20 anos, antes da lei. Consultórios esses que recebeu prazo para sair imediatamente. Ou seja, em situação de pandemia, na situação que nós estamos vivendo, e essas pessoas vão ser colocadas para fora, vão mandar seus funcionários embora, e como que elas vão sobreviver? Como que você vai conseguir? Porque todo mundo sabe que quem paga um aluguel de um contrato mais antigo ainda tem condição, ainda que é um aluguel mais aceitável. Mas os novos aluguéis em Divinópolis é muito caro. E achar uma sala, achar um lugar adequado é muito difícil. E o que a gente está fazendo aqui é colocar uma comissão exatamente para poder estar acompanhando esses casos. E no priori, quando o executivo mandou, tinha esquecido de funções importantes para estar presente nessa comissão. Porque o pessoal da arquitetura, do urbanismo, ele tem que estar presente para poder ver a adequação de forma técnica. A Câmara, porque tudo estoura aqui dentro, então tem que ter a participação da Câmara. E principalmente, aqueles que são as pessoas que a gente está lutando, eles têm voz. Eles dão conta de falar por eles mesmos, seja por representatividade ou por sociedade privada, que são os deficientes. Então foi apenas essa emenda. Quero também reconhecer o trabalho do Renato, que esteve também juntamente com o município para poder fazer essa correção e para que a gente possa ter o mínimo de perda possível de emprego. Então todos os dentistas, todo esse pessoal de consultório que procurou essa casa, o que a gente quer para Divinópolis é geração de emprego e renda. É o que a gente precisa. Essa é uma dignidade que a gente vai estar estendendo aí a todo o povo. Então, parabéns aí pela luta.
Com a palavra, vereador Dr. Delano.
Eu vou tirar minha máscara, porque os meus colegas não estão do lado. Então, eu tenho 1,20 m aqui de distância entre eles. É importante o que a Janete falou. Gente, desde 2016, o vereador Edson vem colocando muito bem. Eu estou nessa peleja. É impressionante. Aqui na nossa cidade, parecia que tem uma cabeça de jegue enterrada. Noutra cidade pode, aqui não pode. Noutro estado aprovado, aqui não é aprovado. Não tem mais esquisito. É o que ela falou, o povo está precisando trabalhar. Eu queria uma informação. O que nós vamos fazer com Costa Rangel? O que nós vamos fazer com Paulo VI? O que nós vamos fazer com Pioneiro? O que nós vamos fazer com Lampadário? Nós estamos falando em torno de 5 mil espaços. Nós estamos falando em torno de 5 mil empregos. Agora, ela falou muito bem, da agora para frente, a lei é nova. A acessibilidade tem que ter, ué. Como é que você vai construir um prédio hoje que não tem acessibilidade? Aliás, os construtores nem constroem, porque eles também já têm essa noção. E os prédios mais velhos, vou dar o exemplo do Lampadário, entra pela garagem, conseguiu adaptar. Mas tem prédio que nem pela garagem consegue. O Pioneiro tem dificuldade. E aí como é que vai fazer lá 200 consultórios, né? Dentista, advogado, farmacêutico, fisioterapia, pilates. Vai fazer... É simples assim falar assim aqui, a partir de agora, vocês estão... todo mundo tem que fechar. Não é não, gente. Nós temos que ter um pouco de sensibilidade. Né? Da agora para frente, sim. Né? Eu vou dar um exemplo maior, esse exemplo é até chato. A promotoria de saúde da nossa cidade era num prédio sem acessibilidade a vida inteira. A vida inteira. Agora, mudou para esse bacana aqui, ó, esse chique, que tem acessibilidade. Por quê? Porque é novo. Mas me conta uma coisa. Se a promotoria de saúde conviveu num prédio sem acessibilidade a vida toda, e agora, esse ano, alguns meses agora, esse ano, que mudaram para um prédio de acessibilidade, por que que não pode acatar esses prédios antigos que há 30 anos estão em Divinópolis em pé, possam se adaptar cada um à sua maneira? Ponto de interrogação. Por que que tem que ser 8800 da forma que eu quero? Por que que não pode ser maleável? E o que a Câmara está fazendo aqui hoje Essa é maleável, né? Fazendo uma equipe. Olha para você ver que bacana. E foi pelejado, viu? O Edson acrescentou o engenheiro, que eu não tinha acrescentado. A Janete acrescentou o portador de necessidade especial. O Renato tem uma portadora de necessidade especial. Deu depoimento. Todo vereador aqui contribuiu para montar essa equipe, né, para poder dar o aval para a turma trabalhar. E a gente não tinha pensado, né, que não é só o Ministério Público ir lá e cortar, não. O engenheiro precisa de dar o palpite, né, o portador de necessidade especial. Todo mundo tem que ajudar, não é só o vereador e nem só o Ministério Público. É tudo junto, que a união faz a força. Né? Eu estou muito satisfeito, porque não é eu não, é o 17. Porque quem não tem um conhecido aqui, que tem uma sala nesses 5 prédios que eu falei, todos nós temos, né? Todos nós temos um conhecido, uma pessoa, um amigo, já usamos a sala, né? Todos nós, não podemos fechar não. Né? O Costa Rangel, que é o maior da nossa cidade, adaptou no que pôde. No que pôde. Vai lá para você ver que modernidade está o elevador, que modernidade que está a entrada. Mas tem coisa que não tem jeito de fazer. Não tem jeito, mas eles fizeram tudo o que podia. É isso aí. Então, muito obrigado, né? Todos deram a sua contribuição e a união faz a força. Graças a Deus. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, nessa caminhada que nós estamos fazendo em construção de uma nova sociedade, adaptada dentro da realidade histórica, eu queria fazer um registro de uma ação que está em tela aqui. Vereador Renato. Vereador Renato deu uma aula aqui hoje, humildade. Porque se o vereador Renato, em tese jurídica, ele não tira a emenda 022, a emenda 023 da vereador Janete, que é mais complexa, ela ia ficar prejudicada. Porque, não no julgamento de valores, a vereadora Janete, essa vereadora que merece o nosso respeito, ela, essa emenda, ela veio contemplar. Isso é um motivo de grandeza do vereador Renato. Isso aqui não é casa de louco e casa de ciúme, não. Isso aqui é casa de grandeza. A pessoa tem que respeitar a materialidade intelectual e a sociedade dos outros. Tanto se eu protocolar um projeto 1730, outro protocolo 1731 idêntico, a materialidade intelectual é minha. O Renato deu uma aula aqui hoje, humildade. Quando ele retira a emenda dele, que ele sente contemplado, que a emenda da vereadora Janete é mais complexa, é mais objetiva, é mais administrativa. Então, senhor presidente, é esse o parlamento que nós devemos ter. Nesse parlamento do ódio, da putrica, de espantar os outros, que eu vou lá e falo pro veinho, que eu denuncio, que os outros não te atendem, não é isso não. Não é isso. O parlamento hoje mostra uma grandeza de transparência, como disse o doutor Delano, como disse a Janete. Isso aqui, nós resolvemos uma coisa que não tem jeito. Eu lembro que quando eu era menino, adolescente, o povo namorava em Alpendre. Alpendre, vereador Roger, o mais novo da calma, não tem isso mais não. Hoje você vai comprar um apartamento aí, é só que tem 3 garagens. Eu não sei no que vai colocar tanto carro assim usando. Mas o projeto mudou. Não tem, as casas não tem mais Alpendre. Então a arquitetura mudou. Como disse muito bem o doutor Delano, o edifício é filho. O primeiro edifício teve elevador em Divinópolis. Teve um elevador, mas não teve garagem. Não tinha garagem. Houve o mesmo morão que os outros falavam que fazia sombra numa determinada cidade. Não tem garagem para todo mundo. Então, eu acho que essas colocações do doutor Elano são muito baseadas na razão, na história, na ciência, na cultura, na antropologia. E eu acho que isso aqui nós demos hoje uma aula dessa casa. Quer dizer, 17 vereadores, liderados cada um com uma fração, com um olhar, uma fração social, deficiente, médica. Doutor Delano, com esse médico que já fez lá em 2016 ou 2015. É isso aí. Isso aqui tem que deixar registrado, senhor presidente. Tem que deixar isso aqui registrado, um fato que ninguém quer enfrentar. Nós não vivemos no Brasil, não. Brasil é um ente abstrato, a gente vive no município. O legislador, quando fez isso para mais de 5 mil municípios, não conhecia a realidade. Como disse meu doutor Delano, por que em outro estado, outra cidade pode e que não podia? Então nós fizemos isso com a transição. Isso mostra que quando essa casa quer unir com humildade, com grandeza, com debate sem vaidade, a gente colhe bom fruto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Renato Ferreira.
Quero agradecer a fala do Edson, quero parabenizar o vereador doutor Delano. Eu não sei se ele se lembra, eu era presidente da comissão do Conselho de Saúde, quando ele criou a lei, me procurou o Adriano, um dos melhores assessores, a gente não é desfazendo dos outros, mas é um dos melhores assessores que tem aqui nessa casa, o Adriano. Ele me procurou, ele apresentou a lei junto com os vereadores na época, foi aprovado, mas infelizmente teve um problema. É, eu tenho uma filha cadeirante, eu sei, quando eu construí minha casa, eu não esperava de ter uma filha com necessidade especial. Então a gente tem que olhar o outro lado. Hoje a casa dela, ela casou, formou na faculdade, está fazendo pós-graduação, vai ser mãe, graças a Deus, dia 31 de dezembro. A casa dela hoje, ela consegue entrar rolando dentro da casa dela. Ela está descendo o carro na rua, ela entra rolando e sai rolando da casa dela. Mas por quê? Porque teve um planejamento. Esses prédios que foram construídos no passado, não é que as pessoas que eram excluídas da sociedade, é porque não, sabe, não tinha essa prioridade. Hoje é a nossa prioridade, hoje nós temos que dar prioridade a todos. Então, antes da gente falar que não pode, vamos buscar alternativa para ajudar as pessoas a resolver o problema. O doutor Delano é um guerreiro nessa área de ajudar as pessoas. Não é os dentistas, não. Esse projeto não é dos dentistas. Ele é um projeto que abrange a toda a sociedade que tem um prédio que não tem acessibilidade. Mas nós vamos tem a acessibilidade de baixa, média e alta complexidade, onde a gente podemos avaliar. A Janete, quando ela me procurou, é isso que eu falo, a gente tem que ter diálogo entre os vereadores e entre a população. Quando a Janete me procurou, Renato, a emenda dela contemplava mais o projeto que essa casa fez com os 17 vereadores. A gente tem que ter a humildade de entender e aceitar que o outro lado está para contribuir. Sindicatos, engenharia. Não adianta a gente vir gritar, sentar naquele ali com o subio, falar, eu faço. Não, é nós fazemos. É sentar com humildade, respeitar a ideia do outro. E eu tenho certeza que são os 17 vereadores que construíram essa lei, esse projeto de lei, para beneficiar mais de 1.000 pessoas na nossa cidade. E que outros municípios sigam esse exemplo e levem também para os outros 5.000 municípios da nossa cidade. Nós temos cidades que têm uma dificuldade grande, cidades históricas, Mariana, Ouro Preto, que já até nos procurou para a gente procurar o nosso deputado Domingos Sávio, que já abriu as portas para tentar ajudar a resolver a situação, não a nível municipal, mas a nível federal. Senhor presidente, quero agradecer a todos os vereadores que ajudaram. Quando eu cito o vereador, o assessor do vereador Dr. Delano, eu não quero que os outros fiquem com ciúme, é porque é o seguinte, ele ajudou efetivamente e é um amigo de longa caminhada. Muito obrigado, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, com a ausência momentânea da vereadora Janete Aparecida, em tese, regimentalmente, essa matéria ficaria prejudicada. Então, era interessante sabermos se, porventura, a vereadora está regressando, e nós podemos, então, votar com a presença da vereadora esse projeto que é de tanta importância para a nossa cidade e, com certeza, vai ter uma repercussão muito grande no sentido de se garantir, não somente para agora, mas também para gerações futuras, essa questão da acessibilidade, de acordo com aquilo que foi tão bem colocado, defendido pelo doutor Delano e por todos os vereadores que fizeram também digressões acerca da importância, da necessidade, da aplicabilidade dessa norma que vai trazer essa facilitação de tantas pessoas que hoje têm tanta dificuldade pela questão da mobilidade, e esse projeto é realmente uma grande contribuição dessa atual legislatura, que vai no sentido dessa mudança, dessa disposição, dessa mentalidade, não tão somente do poder público, mas também da sociedade, do terceiro setor, da iniciativa privada, de tantas pessoas que hoje reconhecem a importância de todos nós fazermos ações práticas e efetivas, bem mais do que a retórica, bem mais do que o discurso, para que a vida das pessoas seja facilitada com essas medidas, essas intervenções que estão mesmo necessárias. Portanto, senhor presidente, a matéria é muito importante e, quem sabe, ainda hoje poderemos votá-la na manhã de hoje.
É, palavra, eu queria acrescentar.
Com a palavra, o vereador doutor Delano.
É só para acrescentar que o vereador Renato Ferreira falou muito bem, não é um projeto de classe, né, classe médica, não, é um projeto da sociedade. É porque esses prédios, Marcos Vinícius é advogado e usa sala, eu acho que o dele já tem acessibilidade, né, porque ele é novo. Mas tem advogado, tem engenheiro, tem arquiteto, tem médico, tem dentista, né? Tem muita gente junta. Então, a gente precisa de aprovar isso o mais rápido possível para dar andamento, né, Renato? Porque a dificuldade foi chegar até aqui, agora onde a gente está. Então é isso. Obrigado.
Continua em discussão a emenda CM023 ao projeto de lei 045 de 2020. Em votação.
É um projeto.
Fica aprovado a emenda CM023 ao projeto 045 por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM045, de 15/9/2020, dispõe sobre a licença prévia para o funcionamento dos estabelecimentos que especificam em imóveis e edificações que necessitam de adequações quanto aos requisitos de acessibilidade exigidos pela legislação em vigor para obtenção de alvará de localização e funcionamento. Institui a certidão de acessibilidade e dá outras providências. Autor, vereador Renato Ferreira e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária CM045-2020. Em votação. Espera um pouquinho, gente. Fica aprovado o projeto de lei ordinária CM045-2020 por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos agora à terceira parte dos trabalhos. E a pedido da vereadora Janete, para a gente nomear uma comissão, já é uma prerrogativa da Comissão de Administração, então eu designo a Comissão de Administração tomar ciências dos assuntos tratados e trazidos pela vereadora Janete a respeito da nossa rodoviária.
Senhor presidente, peço a palavra também. Gostaria que Vossa Excelência convidasse os novos vereadores para uma reunião após o término dessa, de 10 minutos no plenarinho, para que possamos resolver problemas internos dessa casa.
Fica aí o pedido, viu, do vereador, após a reunião. Não havendo mais assuntos a serem tratados, encerro mais uma reunião da Câmara de Vereadores nesta manhã de hoje. Bom dia, Divinópolis.